Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Bem-vindo ao Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Vivemos dias difíceis para o desporto, que obriga à adaptação das federações e das entidades que regem o desporto a nível nacional, europeu e mundial. Desta semana fica o adiamento dos Jogos Olímpicos, com alguma pressão dos comitês nacionais e também por parte de muitos atletas, Bruno Roseiro.
Sim, até porque já estava aqui a aparecer algo que neste contexto acaba por ser mais importante do que qualquer carta olímpica, que se chama bom senso. Os comitês nacionais, já seja fosse publicamente, fosse em termos nacionais e oficiosos, digamos assim, já todos tinham pedido o adiamento dos Jogos Olímpicos. As associações de atletas eram ainda mais extremistas, digamos assim, porque também estavam a sentir na pele que não se podiam preparar convenientemente para um evento que iria acontecer na terceira semana de julho. A decisão foi empurrada até ao máximo, sem que se percebesse muito bem o porquê a certa altura, porque era demasiado evidente aquilo que poderia ou que iria acontecer. Este adiamento, mesmo assim, permite que os atletas agora consigam fazer uma recalendarização de todo o seu treino e, portanto, basicamente não perder o último ano e meio de trabalho muito concentrado nos Jogos Olímpicos, e conseguem ter uma outra margem para preparar a edição de 2021. Há aqui só um dado importante, e o Michael Phelps tem falado muito nessa parte, que tem a ver com a saúde mental dos atletas, ou seja, não é fácil gerir a ansiedade, o mediatismo, esta ideia muito fixa de estar a trabalhar muito tempo para um objetivo e de repente o objetivo vai passar para daqui a um ano. Portanto, não é muito fácil, e aí penso que todos os comitês nacionais deverão trabalhar também com os seus atletas para conseguirem debelar essa situação, que é normal e é um problema cada vez mais comum em termos desportivos. Esta é a primeira vez que vai acontecer neste caso, adiamento dos Jogos Olímpicos por um ano. Já houve cancelamentos por causa das grandes guerras, já houve trocas de cidades sede dos Jogos Olímpicos, já houve situações de suspensões temporárias em 72 em Munique, quando houve o ataque terrorista do Setembro Negro à comitiva israelita, e também em 96, quando há aquela bomba no parque de estacionamento perto do Estádio Olímpico. Mas a verdade é que isto é um contexto novo e que obriga a algum contorcionismo, digamos assim, em termos logísticos, às vezes coisas muito simples, como, por exemplo, 1000 das casas que estavam construídas para ser a aldeia olímpica já estavam vendidas, chave na mão, para em setembro entrarem lá famílias. E, portanto, até nestas coisinhas mais mínimas, o Japão terá agora pela frente um trabalho grande, mas ainda assim, em termos desportivos e para os atletas e diria assim, para toda a gente, foi a melhor solução.
Mas, Mariana Fernandes, isto vai obrigar aqui a uma recalendarização de tudo o que são eventos internacionais?
Sim, e que vão adotar provavelmente aqui uma estratégia que já foi adotada pela UEFA, que é de empurrar problemas para a frente com a barriga. Portanto, tudo terá de ser reformulado, e existem dois exemplos paradigmáticos disso. Portanto, se os Jogos Olímpicos de facto forem feitos no verão, portanto passarem do verão de 2020 diretamente para o verão de 2021, a verdade é que para o ano estavam marcados tanto mundiais de natação nas duas últimas semanas de julho, como também mundiais de atletismo no início de agosto. Portanto, essas duas provas, que são provavelmente as mais importantes logo a seguir aos Jogos Olímpicos para estes atletas, para os atletas do atletismo e para os atletas da natação, terão de mexer e terão provavelmente de mexer para a frente. A verdade é que temos estes dois casos aqui da natação natação e do atletismo, mas a verdade é que isto acaba por ser transversal a todas as modalidades e acaba por acontecer um bocadinho em todas as modalidades que estão representadas nos Jogos Olímpicos e que tinham já competições marcadas para o verão de 2021. A UEFA já fez isto, então, a empurrar o europeu de 2020 para o verão de 2021. À partida, este europeu, e isso é um pormenor interessante, este europeu irá continuar a ser tratado e chamado como Euro 2020, não só por motivos de facilidade, mas também por motivos de marketing. A verdade é que já víamos todo o merchandising deste Euro 2020 à venda e disponível para compra dos fãs e dos adeptos de futebol, portanto irá provavelmente continuar a ser chamado Euro 2020, mesmo acontecendo no verão de 2021. A Copa América aqui no futebol também avançou, portanto a verdade é que outras provas de futebol, como por exemplo a Liga das Nações ou o Euro de Sub-21, aqui falando também da Europa, vão também ter de andar para a frente e vão também ter de ter outras datas que não aquelas que estavam programadas. No caso da Liga das Nações, estava também marcada para o verão de 2021, aliás. Portanto, a verdade é que a ideia será ter datas e será arrumar tudo e ter tudo arrumado em caixinhas e em datas alternativas até daqui a 2 anos, até ao Mundial 2022, para na altura do Mundial 2022, para na altura do Campeonato do Mundo do Qatar, então já estar tudo regularizado e todas as datas regularizadas daí para a frente. A verdade é que teremos então 2 anos, 2021 e 2022, de datas alternativas, de datas que não estavam pré-programadas e que terão de ser, obviamente, empurradas para a frente, tendo em conta a pandemia que estamos a viver e tendo em conta esta solução de adiar que foi encontrada não só pela UEFA, mas a verdade é que por todas as associações de desporto à volta do mundo.
Ora, e agora seguimos com as cartas, com o As, o Joker e a carta fora. Esta semana vamos distribuir várias cartas. Começamos aqui pelos ases. Primeiro as, a Bundesliga, Bruno Rosário.
Sim, que acaba por ser um as pelo exemplo que está a dar no presente e acaba por ser um as também pela pequenina esperança que nos dá em termos futuro. Exemplo no presente, a maneira como eles não foram. A Bundesliga não foi propriamente um grande exemplo no início, até porque eu recordo que naquele fim de semana onde por isso simplesmente acabou tudo o que era campeonato europeu, pelo menos dos principais, porque ainda temos aqueles exemplos assim meio pitorescos lá da Bielorrússia. A verdade é que na sexta-feira, só na sexta-feira, é que a Bundesliga suspendeu o campeonato e mesmo assim ainda queria fazer uma jornada à porta fechada, coisa que acabou por cair porque perceberam que não era boa ideia. Agora estão a dar o exemplo, porquê? Porque o Borussia de Mönchengladbach, através dos próprios jogadores, foi o primeiro a dar o exemplo e a aceitar uma redução em termos salariais por perceberem que os clubes nesta altura não têm receitas e só têm encargos. Bayern, Dortmund, Schalke seguiram esse exemplo, portanto, à volta de 20% de corte na folha salarial, que depois poderá ter outras nuances a nível também de haver uma ligeira diminuição se os jogos voltarem à porta fechada, etc. Mas na verdade é que nós começamos a ter um campeonato que dá o exemplo prático de como é que as coisas poderão acontecer daqui para a frente, sendo que também não é pura e simplesmente cortar e acabou, é cortar até que o nível de receitas esteja de novo ao nível que se encontrava antes da suspensão dos campeonatos, e portanto aí pode normalizar tudo. Existe uma ligeira esperança no futuro, que eu acho que até é se calhar um bocadinho precoce, e que tem a ver com o facto de equipas como o Wolfsburg ou o Leipzig já terem começado a trabalhar. Portanto, basicamente o plantel é dividido por alguns grupos, todos eles têm balneários diferentes, as máquinas e os duches são depois desinfetados, há muito pouco trabalho ainda de relevado. Por um lado, eu questiono-me se vale a pena estar já a forçar este regresso, tendo em conta que não existe no horizonte próximo uma data previsível para o regresso dos campeonatos, mas por outro não deixa também de ter uma esperança para o futuro e de perceber que depois de todo este terror, ainda vai haver vida e tudo vai voltar à normalidade.
Mariana, vamos agora sacar aqui mais 3 ases. Ronaldo, Mourinho e Chiellini.
Sim, e enquanto ali em Espanha se temos o bom exemplo na Alemanha, a verdade é que o Barcelona, pelo menos aqui nos primeiros tempos desta negociação de uma redução salarial no futebol, não está propriamente a dar o bom exemplo, portanto temos mais um foco de guerra entre o presidente e os capitães, ou pelo menos o presidente e o plantel, algo que já tínhamos visto ao longo da temporada dentro de campo e que agora continua fora de campo, portanto ainda não há acordo para esta redução salarial da equipa do Barcelona, uma redução salarial no clube que entretanto já avançou em todas as outras modalidades possibilidades, incluindo no basquetebol, onde o Barcelona, como se sabe, é também um forte candidato às competições europeias e um grande elemento da modalidade. A verdade é que a Itália, a Juventus, acabou por dar o exemplo, e com o Cristiano Ronaldo também na frente das decisões, como aliás não podia deixar de ser, mas quem acaba aqui por ser o verdadeiro joker desta história é mesmo o Chiellini, que além de capitão da Juventus, além de central italiano, é também licenciado em economia, tem um mestrado em gestão, e portanto foi ele que preparou três fórmulas possíveis da redução salarial da equipa da Juventus, que formulou essas três hipóteses possíveis. Depois falou com três senadores, digamos assim, da equipa, portanto o Buffon, o Bonucci e o Cristiano Ronaldo, que além de ser a imagem nesta altura do plantel da Juventus, é também o jogador mais bem pago da Juventus e da própria Série A, portanto teria obviamente algo a dizer em cenário de redução salarial. Falou com estes três jogadores, teve luz verde, falou com os restantes jogadores do plantel da Juventus e apresentou então a proposta à direção do clube italiano. Nesta reunião que depois existiu entre o plantel e entre a própria direção da Juventus, chegou-se a uma quarta via de redução salarial, uma via que vai cortar nos salários dos próximos 4 meses, com março incluído, com uma redução na folha orçamental da Juventus que chega aos 90 milhões de euros, e se formos apenas às contas de Cristiano Ronaldo, a verdade é que Cristiano Ronaldo faz uma redução salarial nos próximos 4 meses acima dos 10 milhões de euros. Portanto, a Juventus aqui a dar o exemplo também, obviamente num país e no país mais fustigado pela pandemia na Europa. Cristiano Ronaldo, que obviamente já tinha, em conjunto com Jorge Mendes, ajudado um hospital do Porto e também já tinha dado ventiladores a hospitais na Madeira. E depois temos José Mourinho, no final deste AS, sob a capa de anonimato, até possível, portanto até fazer um apelo nas redes sociais, que esteve a preparar e a entregar refeições a pessoas mais idosas na zona de Anfield, perto do centro de treinos do Tottenham, ajudando então uma das franjas da população mais vulnerável e que está a ser mais afetada, obviamente, com o Covid-2019, não só no Reino Unido, mas também no resto do mundo.
E agora seguimos para o Joker, com o médico António Zapatero. Mariana.
O médico António Zapatero, que é o diretor do maior hospital de campanha de Espanha, portanto que está montado no recinto da IFEMA, o recinto de feiras da capital espanhola, foi inaugurado esta semana, foi construído em 2 dias pelas Forças Armadas e pode chegar às 5 mil camas. Este médico, o António Zapatero, está à frente do hospital, foi destacado, mas a verdade é que ele é também uma antiga promessa do ténis espanhol, portanto esteve quase para fazer carreira profissional no ténis, acabou por optar pelos estudos e pela medicina, mas hoje em dia é mesmo campeão de veteranos com mais de 60 anos, já o tinha sido também nos veteranos com mais de 50, ainda vice-presidente da Federação de Madrid, faz parte da Assembleia Geral da própria Federação Espanhola de Ténis, é um grande adepto do Real Madrid. Ele, na entrevista que dá ao Confidencial, onde conta toda esta história, fala particularmente da morte do Lorenzo Sanz, do antigo presidente do Real Madrid, que morreu há 2 semanas devido ao coronavírus, e portanto temos aqui um dos nossos jokers também, um médico que está à frente do maior hospital de campanha de Espanha e que era uma antiga promessa do ténis espanhol.
Bruno Rosário, o outro joker é Alexander Zeferin.
Sim, porque apesar de tudo, e na semana passada nós não tivemos programa, não falámos muito nisso, foi preciso alguma coragem também para cancelar, ou neste caso adiar, o Campeonato da Europa 2021, apesar de ter uma coisa inevitável, diria assim, mas a verdade é que mexe muito com, por um lado, receitas do UEFA, por outro, rendimentos das federações nacionais. Eu recordo que a Federação Portuguesa de Futebol, por exemplo, tinha à volta de 14 milhões de euros neste novo orçamento previsto pela participação no Campeonato da Europa. Agora terá de refazer também esse orçamento. Portanto, foi uma decisão que, apesar de ser inevitável, foi necessário ter alguma coragem para tomar também em termos políticos. Ele, para mim, é o joker porque este fim de semana dá uma entrevista ao La República muito interessante, porque pela primeira vez conseguimos ver alguém ou algum player em termos desportivos a dar coisas concretas. Ou seja, aquilo que ele diz é: nós nesta altura temos 3 cenários possíveis para regressar às competições, final de maio, junho ou final de junho. Admito mesmo que num plano mais extremo, e isto também tem a ver com a evolução e com as indicações da Organização Mundial da Saúde, num plano mais extremo, estas temporadas atuais podem acabar no início da próxima, portanto, se não houver volta a dar, isso poderá acontecer, mas depois fala de mais 2 temas que me parecem importantes. Por um lado, fala sem tabus na questão dos cortes dos ordenados, não só a jogadores, mas também a treinadores e restante staff dizendo que ninguém pode ser egoísta nesta altura e, portanto, no fundo, apelando à ideia de toda a gente está no mesmo barco e não vale a pena uns puxarem para o lado e outros puxarem para o outro, porque senão o barco vai mesmo ao fundo. E, por outro, e a nível mais global, extra-desportivo, falar na falta de solidariedade que existiu na União Europeia, sobretudo no início da pandemia, e que se calhar nesta altura estamos um pouco a pagar a fatura. E quando nos recordamos, por exemplo, no final da semana passada, da polémica que houve entre o nosso Primeiro-Ministro António Costa e Marco Rutte, também nos podemos pensar que Seferin, enquanto Presidente da UEFA, consegue ter uma visão suficientemente distanciada, mas ao mesmo tempo suficientemente próxima, para perceber que esta falta de solidariedade que tem sido da União Europeia afeta não só cada um dos países, mas também algumas indústrias, nomeadamente o futebol.
E agora vamos às cartas fora do baralho. Bruno, começamos com a equipa do Sion, clube da primeira divisão suíça.
Que decidiu dar o primeiro mau exemplo. Basicamente eles propuseram a todo o plantel um despedimento parcial nesta altura. 9 jogadores não aceitaram esse despedimento parcial, entre os quais o Juhu, que é internacional, o Alex Song, também internacional, e o Dumbiá, um avançado que passou recentemente pelo Sporting. Aquilo que o sindicato de jogadores local já está em ação, como é óbvio, mas o Sion acaba por ser o primeiro exemplo de algo que os clubes devem evitar, ou seja, os jogadores podem ou não aceitar esse despedimento parcial, mas sobretudo devem parar o diálogo, coisa que não existiu porque esses 9 jogadores que não aceitaram o despedimento parcial, por isso simplesmente acabaram por sair do clube.
E agora, mais cartas fora do baralho, desta vez vêm da Premier League, Mariana.
Sim, com as notícias de jogadores que andaram assim em festas mais ou menos escondidas, portanto na mesma semana em que Mourinho foi à Ásia e esteve em destaque pelos melhores motivos, a verdade é que o Dele Alli, um jogador que tem sido um dos jokers de Mourinho, pelo menos na primeira fase de Mourinho no Tottenham, foi apanhado na zona VIP de uma discoteca em Londres, não estava propriamente sozinho, estava com o Kyle Walker e o Mahrez, também do City, com o James Maddison e o Ben Chilwell do Leicester, e depois o Jack Grealish, o capitão do Aston Villa, que tem sido muito associado a clubes como o Manchester United nos últimos tempos, tem um caso um bocadinho pior, porque as coisas podem tornar-se um bocadinho piores para ele. A verdade é que também saiu de uma festa em casa de um amigo, mas a verdade é que terá batido com o carro noutros dois carros que estavam estacionados, foi visto a fugir antes da polícia chegar, mas existem fotografias dele junto ao carro, que é normalmente o Range Rover em que aparece nos treinos do Aston Villa. Portanto, as coisas podem tornar-se um bocadinho piores ainda para Jack Grealish. Tudo somado é obviamente um péssimo exemplo destes jogadores da Premier League, que nas redes sociais apelam e pedem a toda a gente que fique em casa, porque fica bem pôr lá o hashtag stay home e fazer parte de toda esta vaga de solidariedade, mas depois na vida real vão às mesmas festas a que iriam caso não estivesse nada a acontecer.
E agora sim, seguimos para o túnel. Bruno, lanço aqui então agora esta ideia. Vamos falar de dois temas, a queda da OPA do Benfica e as mexidas na SAD do Sporting.
Sim, muito sucintamente foram os dois assuntos extra-Covid-19 que acabaram por marcar o Desporto Nacional na última semana. Em relação à OPA do Benfica, dizer que isto, apesar de ter morrido, é um assunto que ainda vai continuar vivo. E porquê? Porque o Benfica já poderia ter a ideia de que iria deixar cair a OPA, que o contexto mudou completamente, os 32 milhões de euros que estavam previstos serem investidos nesta operação fazem muito mais falta em termos de equilíbrio de contas da SAD nesta altura do que propriamente na OPA, mas a verdade é que a forma como a CMVM chumbou a OPA e aquilo que disse em relação ao mecanismo de financiamento que, não sendo ilegal, não poderia ser feito num contexto da OPA, é algo que o Benfica discorda e eu acredito que este assunto vai continuar, até porque o Benfica quer provar, naquilo que já disse um pouco nos esclarecimentos adicionais, de que aquela OPA em si, a forma como estava montada, era possível fazer. Em relação às mexidas no estado do Sporting, a saída de Miguel Cal é algo que acaba por não ser novo, no sentido em que em janeiro já estava colocado em cima da mesa, e nessa altura foi congelado também um pouco, não só pela reestruturação financeira, mas também pelo fecho do mercado, houve um pedido por parte de Frederico Perantas para congelar essa saída. Essa saída deu-se agora. André Bernardo, que é uma pessoa próxima, muito próxima mesmo de Frederico Perantas, que já tinha sido escolhido para o Conselho Estratégico do Presidente, deverá ser o próximo administrador da SAD no lugar de Miguel Cal. A verdade é que essa não é propriamente uma opinião muito unânime até em termos internos, não só pelo nome, mas também por alguma contestação interna que tem existido numa altura em que o Sporting está a preparar um plano global para fazer face a esta questão da pandemia da Covid-19, nomeadamente algumas decisões que já foram tomadas em relação à Loja Verde que geraram alguma contestação interna, e o Sporting nesta altura está a tentar no fundo apagar vários fogos para tentar conseguir o equilíbrio, que já não era muito antes de haver toda esta situação.
Muito bem, Bruno Roseiro, final desta primeira parte, deste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Já a seguir, na segunda parte, vamos analisar as consequências legais que podem surgir depois dos adiamentos dos campeonatos com o advogado Bernardo Moraes Palmeiro, ele que foi ex-advogado da FIFA. Até já. Segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Junta-se agora a nós Bernardo Moraes Palmeiro, advogado especializado em Direito Esportivo, atualmente sócio da 14 Sports Law, trabalhou na FIFA. Ora, antes de mais, boa tarde e obrigado por esta disponibilidade.
Boa tarde.
E começávamos já aqui com a primeira pergunta, com os campeonatos que estão agora suspensos, parados, nas próximas semanas. Há aqui uma dúvida, que é que formas é que existem, por exemplo, para contornar o final dos contratos dos jogadores a 30 de junho, se houver uma continuação dos campeonatos para lá desta data? Estes jogadores continuam a pertencer aos clubes? De que forma é que se pode dar a volta à lei dos contratos de trabalho, se é que se pode dar?
Em primeiro lugar, olá, muito boa tarde, obrigado pelo convite. Esse é, de facto, aqui um tema que está na ordem do dia. Sabe-se que, eu vou aqui dar um passo atrás para fazer aqui uma explicação só um bocadinho mais abrangente. FIFA UEFA, FIFPRO, que é o Sindicato dos Jogadores Internacionais, e a ECA, que é a Associação Europeia de Clubes, criaram um grupo de trabalho há sensivelmente 2 semanas, quando se começou a ver o desenvolvimento aqui da pandemia na Europa, para analisar todos estes temas. Não há ainda nenhum resultado em concreto. Semana passada circularam o que seria um draft de umas guidelines que seriam emitidas. Sabe-se que, pelo menos confirmei, que não são umas guidelines oficiais, é um documento ainda que está a ser trabalhado, mas pelo menos está estabelecido desde o princípio destas conversas um princípio que todos aceitam, que é dar a primazia absoluta à conclusão dos campeonatos. E, portanto, naturalmente vai-nos surgir essa questão do 30 de junho. À data de hoje, ainda estamos aqui no mês de março, há quem ainda considere que se calhar consegue-se acabar os campeonatos até 30 de junho. Acho que todos estamos mais ou menos cientes que tal será difícil, mas continua a ser um objetivo. Não sendo possível, então põe-se claro o problema dos contratos, é um problema que está em cima da mesa. Estas guidelines e esta discussão que tem havido a nível internacional, o que está a pôr em cima da mesa é que um dos princípios que rege estas relações contratuais entre jogadores e clubes é o princípio da estabilidade contratual, que deve ser um bocadinho conjugado com o princípio da verdade desportiva. E, portanto, o que seria o ideal e o objetivo é que, havendo necessidade de estender as épocas desportivas, houvesse a possibilidade de estender os contratos na mesma medida que as épocas seriam estendidas. E este é, sim, um princípio geral que está a ser discutido e a ser analisado a essas instâncias internacionais. Obviamente que depois isso teria que passar para uma segunda fase, de facto esse princípio for implementado, passaria para uma segunda fase, que seria a implementação a nível nacional. É bom para todos percebermos que a FIFA e a UEFA não têm nenhuma jurisdição a nível nacional sobre as competições nacionais de nenhum país, e portanto isto seriam, claro, guidelines e uma tentativa, que há um grande esforço que está a ser feito para que haja um approach, uma visão comum, e que depois tendencialmente também tenham uma aplicação harmoniosa em todas as jurisdições nacionais e as competições nacionais. Em Portugal, tal tocaria discussões entre a Liga e o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, e teríamos aqui um tema interessante para analisar, que seria o regime jurídico do contrato de trabalho desportivo diz que identifica a época como sendo não podendo ter mais de 12 meses e, portanto, teríamos aqui imediatamente logo um problema que de facto é um problema de ultrapassar um obstáculo legal e é difícil de nós anteciparmos. E depois teríamos um segundo de anteciparmos como é que se poderia fazer. Teria que ser assim um approach também a um nível já superior, não só desses dois institutos, que pudesse derrugar essa problemática. Isto é um tema teórico, porque na prática, para dar aqui uma nota, na prática, eu acho que se houver um acordo entre todos os envolvidos, e aí já clubes e jogadores, possivelmente, ou dificilmente veríamos um jogador ou um clube a não aceitar o que fosse um entendimento comum, e aí então seria uma coisa que seria definida contratualmente e não, se calhar, a nível só legal. Esta seria a primeira, eu acho que seria a mais sensata e o que provavelmente está-se a tentar fazer.
Mas, por exemplo, temos já casos de alguns campeonatos a serem adiados em Portugal, no caso da formação, em alguns países a nível amador, foi o que aconteceu em Inglaterra, certo. Onde temos, por exemplo, um caso um bocadinho atípico dos Jersey Bulls, uma equipa de nível amador que até aqui tinha só vitórias e tinha a subida também garantida e que vai até entrar com um recurso para a federação, para a liga. Estas equipas têm alguma forma de reaver os resultados até à paragem?
Eu acho que o grande problema que está a haver agora aqui começa logo por cada país tem os seus regulamentos e a sua forma de aplicar os seus regulamentos. E, portanto, depois aqui temos que fazer a distinção entre o que é profissional e não profissional e, infelizmente, parece que, de facto, os países estão a começar a ir, pelo menos o futebol não profissional, a ser totalmente cancelado com esse impacto. É difícil falar sobre o que seriam os regulamentos em Inglaterra. Eu acho que não me parece que haja uma hipótese, assim, por princípio, de uma coisa que seja cancelada recuperar os resultados. Eu acho que a pergunta é nesse sentido. Eu acho que ou se arranja uma forma de concluir, ou se há um cancelamento geral por motivos de força maior, que é o que parece que está a ser posto em prática. Acho difícil, esse clube é uma situação que é conhecida, pronto, é uma situação infeliz, mas é difícil de saber como é que vão recuperar o que aconteceu esta época.
Há aqui também uma outra situação que tem a ver com, não tanto com as competições, mas propriamente com a realidade de cada um dos clubes inseridos em cada um dos campeonatos. Temos uns exemplos que vêm da Alemanha e também da Itália, no caso das Juventus, que é existe um acordo entre os jogadores e a administração para haver uma redução de salarial enquanto as receitas não voltam ao que eram, mas depois já começamos a ter alguns casos de despedimentos um bocadinho, digamos assim, forçados para quem não aceita despedimentos parciais. Portanto, o Sion acaba por ser o primeiro grande exemplo disso. Aquilo que eu lhe perguntava é possível, por exemplo, em termos concretos, o Sion fazer isso, ou seja, pedir aos jogadores se aceitam um despedimento parcial e quem não aceita o despedimento parcial é, por isso, simplesmente despedido, ponto final?
Por princípio, tal não será possível. Eu, tanto quanto pude perceber, o presidente do Sion assumiu uma estratégia, se quiserem, de ganhar tempo. Perante uma situação, porque nós depois entramos aqui numas jurisdições nacionais e como advogado português com alguma experiência a nível de FIFA e Tribunal Arbitral do Desporto, a lei específica nacional não é do conhecimento normalmente de outro tipo de só os advogados suíços é que teriam essa capacidade, mas por princípio, tendo em conta as regras internacionais e que decorrem dos regulamentos FIFA, que são aplicáveis normalmente a tudo o que é contratos celebrados entre um jogador de uma nacionalidade e um clube de outra nacionalidade, por princípio, e tal não é possível. E, portanto, esse despedimento que é feito pelo presidente do Sion uma vez que os jogadores não aceitaram, parece-me que é uma rescisão unilateral que agora vai ser discutida nos tribunais
mas,
se há justa causa ou não.
Exatamente nesse caso de partir para tribunal e de partir aqui para uma batalha jurídica, existe a grande possibilidade de, no limite, estes novos jogadores que foram despedidos, poderem ainda receber mais, se calhar, em compensação no tribunal, não é?
Pelo menos irem buscar o valor dos contratos. Esse é o princípio. Depois há a possibilidade, de acordo aí com a lei suíça, de se pedir uma compensação de mais 6 meses, nem sempre é garantida, depende de caso a caso, mas sim, há a possibilidade de se pedir uma compensação, é muito uma análise caso a caso. Neste caso, parece-me que, com a informação que foi possível obter, que de facto a estratégia do Presidente do Sion foi: eu perco as receitas, eu estou numa situação muito difícil, eu tenho que reduzir, porque de facto ele abordou, essa abordagem foi com os jogadores mais caros do plantel, não tendo recebido um feedback positivo, então sabe que na jurisdição desportiva tem pelo menos, eu diria, um ano e meio a 2 anos de batalha jurídica e ganha algum tempo e depois veremos o que é discutido em relação a esta causa de força maior e a sua aplicação aos contratos.
Olhando agora aqui para a realidade nacional, percebes que os clubes, através da Liga, têm vários planos, ou seja, começar ou recomeçar o campeonato no final de maio, em junho, ou seja, tudo para acabar a competição, que é o grande objetivo de todos, mas a verdade é que nós não sabemos muito bem se isso vai ser possível ou não. Aliás, e basta perceber ontem pela intervenção da Ministra da Saúde, Marta Temido, se calhar isto vai demorar mais do que alguns já estavam a projetar. A minha pergunta é, dentro deste cenário e não sendo possível acabar o campeonato, portanto, nesta situação limite, pode esperar-se uma batalha jurídica, por um lado em relação à atribuição ou não de um campeão e por outro às subidas e às descidas?
Eu acho que sim, Infelizmente acho que se chegarmos ao cenário quase apocalíptico de não se poder jogar mais nenhum jogo e ter de se encontrar uma conclusão para o campeonato na Secretaria, acho que podemos esperar algumas batalhas jurídicas, principalmente sobre esses clubes que ou que não lhes for atribuído o título, ou que não puderem ir para as competições europeias e que eventualmente ainda estariam na luta, ou então nos casos de descida. Eu acho que, porque a verdade é que é muito difícil antecipar o que seria uma solução justa. Acho que aqui é um problema. Eu tenho, nas últimas 2 semanas, tenho tentado estar em contacto com algumas pessoas também a nível internacional que conheço, e a verdade é que está tudo mais ou menos no mesmo barco, há uma grande indefinição, e ninguém sabe bem como é que se encontraria uma solução. Talvez a situação de Inglaterra seja uma exceção, porque temos um clube com mais 25 pontos, se não me engano, com o segundo classificado.
Mas aqui no caso português, acha que deve haver campeão? Existe uma maneira de encontrar um campeão?
Uma maneira que decorra, eu acho que diretamente da lei, não existe. Acho que pelo menos nós não encontramos, porque não é uma situação que tenha acontecido em Portugal. Eu acho que a Liga é composta pelos clubes, eventualmente terão todos que se sentar à mesa e tentar encontrar uma solução. Eu antecipo que tal seja uma coisa muito, muito difícil de acontecer a todos os níveis. Agora, não há uma solução que me pareça que decorra automaticamente de uma aplicação de uma norma jurídica.
E existe, por exemplo, a possibilidade de se montar um cenário, digamos assim, mais equitativo, onde, por exemplo, não existe campeão porque, por isso, simplesmente o campeonato não conseguiu chegar ao fim, mas haver uma distribuição de clubes para as competições europeias de acordo, por exemplo, com a atual classificação do campeonato? É possível esta solução mista, digamos assim?
Eu acho que agora isto é uma causa de força maior e, portanto, dentro do quadro regulamentar tem que se tentar encontrar uma solução, e geralmente estas causas de força maior dão alguma flexibilidade a quem aplica os regulamentos, a quem no fundo controla as competições, como a Liga. Eu acho que, mais uma vez, a Liga é um organismo que é composto por todos os clubes da Primeira e Segunda Liga, E, portanto, eu acho que há sempre essa possibilidade de sentarem à mesa, em Assembleia Geral, e tentarem encontrar uma solução. Eu acho que aqui vamos. O grande problema, no fundo, da atribuição do título, e no fundo é ir às competições europeias e um bocadinho o dinheiro, a compensação financeira que decorre dessa qualificação. Depende de como os clubes estiverem dispostos, obviamente, a ajustar-se. Acho que estamos numa altura, e isto foram umas palavras que me foram ditas por uma pessoa que está num cargo de uma dessas instituições internacionais, estamos numa altura que exige muito bom senso e acho que o mesmo se aplica em Portugal. Eu acho que nós, pelo menos da Liga, certamente teremos esse bom senso. Esperemos que os clubes também tenham algum bom senso para encontrar uma solução equitativa que não seja só o que se tem falado um bocadinho como o campeão da primeira volta ou quem está agora em primeiro, porque essas soluções parecem que é muito claro que levariam a batalhas jurídicas que poderiam demorar muito a ser resolvidas e perdia-se aqui se calhar alguma utilidade, nem que seja nessa tal qualificação para as competições europeias da próxima época, que é, no fundo, uma coisa que os clubes portugueses precisam muito.
Mas, por exemplo, a UEFA não tem jurisdição sobre as ligas nacionais. Podem ainda
Não.
assim chamar a si a questão e fazer uma recomendação transversal a todos os países que abrange?
Eu acho que pode fazer uma recomendação, isso pode com certeza, e lá está, foi criado este grupo de trabalho para não só o nível da UEFA, mas a todos os níveis, tentar-se que haja uma abordagem comum, até para não se começar a ter uma série de disputas completamente distintas a todos os níveis nacionais, em que depois também cria-se desequilíbrio nas próprias competições europeias sobre quem se qualificou, quem não se qualificou, quem vai ter compensação financeira ou não. E, portanto, aí eu acho que até não só poderá, como acho que é expectável, como eu já vos tinha dito, pelo menos já a um nível inicial, já há umas guidelines sobre os contratos, sobre o que seriam as transferências, os períodos de inscrição dos jogadores da próxima época. Portanto, também pode ser expectável que esteja a haver essa discussão e a UEFA tente ajudar, não é? Mas lá vamos sempre acabar a dizer que não há jurisdição e, portanto, isto passa sempre pelo que seja as discussões e as decisões a nível nacional.
Já tivemos aqui um jogo muito, muito específico, o caso da Atalanta com o Valência. Foi considerado até pelo próprio presidente Bergamo como uma bomba biológica, sem que ninguém soubesse. Ou seja, no fundo já havia alguns casos naquela zona e o conceito de bomba biológica foi juntar 40 mil pessoas da mesma cidade a ir para Milão, a voltar, a festejar, a ir para os bares, etc. Acabou por ter efeitos nocivos a nível de contágio e de propagação do vírus. A minha pergunta, e portanto, isso são coisas que de facto não se conseguem controlar, mas a minha pergunta é: há algumas equipas, nomeadamente o Wolfsburgo ou o Leipzig, que já começaram novamente a treinar, ainda que com muitas restrições e muito a nível de ginásio. Se um jogador de uma equipa destas, depois de tudo aquilo que se sabe, for infectado, poderá de alguma forma atacar culpas ao clube, a partir de agora, digamos assim, no regresso das equipas ao trabalho?
Lá está, é uma questão interessante, de facto. Eu acho que temos aqui vários pontos que podiam ser analisados, mas eu diria que, por princípio, se de facto o jogador conseguir provar que a única saída que ele fez de casa, que a única quebra que ele fez desta quarentena que todos estamos a viver foi para ir para o clube e para voltar do clube, e que se não o fizesse, não sei, correria o risco do seu vínculo contratual ser terminado. Então acho que pode haver pelo menos aí uma base para se analisar eventuais imputações à entidade patronal, porque, e dependendo sempre depois do que são as consequências de uma infecção. Mas eu acho que, por princípio, se o jogador conseguir provar que acaba por ser infectado com o vírus em virtude desse pedido, então eu diria que, em termos genéricos, sim.
Muito bem, final de jogo. Agradeço, antes de mais, ao Dr. Bernardo Moraes Palmeiro por estar presente nesta nossa edição do Nem Tudo o que Vai à Rede é Bola. Bruno Fernandes, Mariana Fernandes, Bruno Rosário, Mariana Fernandes, vocês continuam aí em casa a acompanhar o desporto.
Eu sei que de vez em quando sou. Eu marco bem livros com as palavras, mas não sou ainda o Bruno Fernandes.
Tinha que ser. Sabes que já anda há uma série de tempo para ter cuidado para não entrar nessa. Para não ir por aí, mas olha, acabou por ser desta vez.
Bruno. Olha, mas fica apostado. Daqui a dois meses, vamos ver quantos golos é que eu consigo marcar de livre direto.
Vamos ver, vamos
ver. Se justifica alcunha ou não.
Continuas a marcá-lo todos os dias, é como tu dizes, na forma como escreves e naquilo que dizes também. Bruno, Mariana, até para a semana, fim de jogo, apito final neste Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Daqui a pouco, em observador.pt, já pode ouvir este programa em podcast. Até já.